Bezat Hashem, Alvaid Rabotai, a gente está no Daf Kuf Yud Gimel. Ontem, a gente viu o que disse o Rava, que se uma pessoa pega uma carne kasher e uma carne não kasher e salga as duas numa só bacia, então a carne kasher, ela se torna não kasher. E o motivo é que mesmo que durante uma primeira etapa, ambas as duas carnes, também a kasher e também a não kasher, estão expelindo o sangue, e durante estes momentos, a carne está ocupada em tirar o sangue para fora, e não absorve o sangue da outra carne. Então mesmo não tendo o problema do sangue, mesmo assim, disse o Rava, temos o problema do tzir, ou seja, o molho, o líquido que sai da carne, também ele é problemático. E também ele, quando vem de uma carne não kasher, é considerado um alimento não kasher. E por isso, disse o Rava, que enquanto o pedaço de carne kasher está tirando para fora o sangue, ele não absorve o sangue do outro pedaço. Porém, ele pode absorver o tzir, o molho que sai da outra carne. E por isso diz o Rava que não é kasher. Então agora, no Daf Kuf Yud Gimel, na quarta linha, pergunta a Agmará. Meite veio perguntar a Agmará, Dag Tahor. Diz a Braita que se temos um peixe que é kasher, chamado Imdag Tameh, que foi salgado numa mesma bacia junto com um peixe que não é kasher, Mutar, o peixe está kasher. Mas lá, Sheushneem Ruchim, a princípio, os dois peixes, o kasher e o que não é kasher, estão salgados. E a gente, o peixe, ele tem o tzir, ele tem esse molho também que sai do peixe. E mesmo assim a gente vê que o peixe está kasher. E não, como disse o Rava, a gente vê que enquanto o peixe kasher está expelindo o sangue, ele não absorve nada, nem o sangue do outro pedaço, e nem mesmo o líquido que sai do outro pedaço de carne. Não é sobre isso que se trata a Braita. Que goncha yata ormaliach ve tamet tafel. Esse caso se trata que o pedaço de peixe kasher estava salgado, ou seja, foi posto sal em volta, em cima desse pedaço. Já o outro pedaço de um peixe não kasher, ele não foi salgado. Agora, fala a Gemara neste daf que o sal, ele faz o seguinte efeito. Ele pega os líquidos do pedaço sobre o qual ele se situa, ou seja, se o sal está em cima de um pedaço, ele pega o líquido deste pedaço e ele põe este líquido para dentro do outro pedaço. Então, neste caso, já que o pedaço de peixe kasher que foi salgado, então os líquidos do peixe kasher vão entrar no peixe não kasher. Porém, os líquidos do peixe não kasher, que não está salgado, eles não vão penetrar dentro do peixe kasher, e por isso não tem nenhum problema, é disso que se fala a Braita. De sobre isso se trata a Braita. Pergunta a Gemara, como é que pode ser? Verá, midikatai seifa, olha só o que diz a Braita na sua segunda parte. Fala a Braita, eu estou lendo segundo a versão correta da Gemara. Fala a Braita, hayat tahor maliach vetamet tafel, mutar. Diz a Braita, então, que se o pedaço kasher, o de peixe kasher, estava salgado e outro não estava, aí nesse caso, o pedaço de peixe continua kasher. Assim foi dito na segunda parte da Braita. Michlal, deduzimos que se a segunda parte se trata sobre um caso no qual o pedaço de peixe kasher, que está salgado e o outro não. De leite, Abishnehem, Ruchimas, que concluímos que a primeira parte da Braita se trata sobre um outro caso. Se trata sobre um caso que os dois estão salgados. E mesmo assim a gente vê que os dois estão kasher. Isso é uma prova contra o Rava. Fala com o Maranhão. Não podemos fazer essa dedução. Por quê? Pirushei Kamefares. A segunda parte da Braita não vem trazer um outro caso que não foi mencionado anteriormente. E sim, vem explicar e esclarecer o primeiro caso que já foi mencionado. Ou seja, a segunda parte da Braita está explicando o que foi dito na primeira parte. Então diz a Braita o seguinte: a primeira parte da Braita diz que se um pedaço de peixe kasher e um pedaço de peixe não kasher foram salgados juntos, o peixe continua kasher. Keitzad. Qual que é a explicação sobre qual caso se trata? Aí vem a segunda parte da Braita e diz: esse se trata num caso que o peixe kasher que estava salgado e não um outro pedaço, por isso o gosto do pedaço não kasher não penetra no peixe kasher. Até que responde a Gemara, e dessa maneira a gente continua seguindo o que disse o Rava. Retomando, o Rava disse que se temos um pedaço de carne que está salgado durante o tempo que ele está expelindo, tirando para fora o sangue, ele não absorve sangue. Então, se temos um pedaço de carne kasher e um outro pedaço, mesmo que os dois pedaços estão tirando para fora o sangue, através do sal que foi posto, mesmo assim eles não absorvem o sangue e os pedaços continuam kasher. Porém, disse o Rava, se um pedaço é kasher e o outro vem de uma carne que não é kasher, nesse caso, além do sangue, temos problema também do tzir, do líquido que vem da carne. Neste caso, este tzir pode penetrar o pedaço kasher mesmo durante o espaço de tempo que ele está tirando para fora o sangue. E, como disse agora a Gemara, dessa braita não podemos questionar o que foi dito pelo Rava. Retomando a explicação que falou a Gemara sobre a Braita, falou a Gemara que a segunda parte da Braita vem explicar a primeira parte. Conclui a Gemara e diz a Kanami Mistabra: provavelmente essa é a verdadeira explicação da Braita. Diz a Kedata Hereja Shneem Luchim, porque se fôssemos explicar que a primeira parte da Braita se trata de um caso que os dois pedaços estão salgados, e mesmo assim vem a Braita e diz que é kasher. Se já foi dito na primeira parte da Braita que mesmo que os dois pedaços foram salgados, mesmo assim continua um kasher, é óbvio que se somente o pedaço kasher foi salgado, é óbvio que ele continua kasher. Logo, podemos concluir que não se trata de dois casos, porque sendo assim, teremos uma redundância na Mishnah. Podemos concluir que na verdade é um só caso e a segunda parte da Braita vem explicar o que foi dito na primeira. Rebate a Gemara e fala não. E Mishumah Loaya. Comenta a Gemara que esse último raciocínio não prossegue. Por quê? Taleseifa Ligruirish. Pode ser que a primeira e a segunda parte da Braita se tratam de casos diferentes e não podíamos questionar que a princípio é uma redundância, porque a intenção da Braita quando traz a segunda parte é esclarecer o que foi dito da primeira da seguinte maneira: Delof teima reisha tahor maliach vetametafor aval shneem ruchim asur tanaseifa tahor maliach vetametafer michal reisha shneem ruchim afiru achishai. Ou seja, fala Gemara, se a Braita, se o autor da Braita escrevesse somente a primeira parte, eu poderia achar que a carne continua kasher somente num caso que o pedaço não kasher não foi salgado. E por isso a gente menciona este caso na segunda parte da Braita. E aí somos obrigados a explicar a primeira parte num caso que os dois foram salgados. Ou seja, não podemos deduzir a partir deste ponto. Tashma, de qualquer maneira, Agmará tenta trazer uma prova contra o que disse o Rava da terceira parte da Braita, Miseifa de Seifa. Como foi dito na terceira parte da Braita, Avali Mayata Memaliach Vetor Tafel Asur. Diz a terceira parte que se tínhamos dois pedaços, um kasher e outro não, e o pedaço não kasher foi salgado, nesse caso, o sal pega o gosto do pedaço não kasher, sobre o qual ele se situa, e ele penetra no pedaço kasher e o pedaço não pode mais ser comido. Deduzimos daqui também maliach vetor tafel hude asur. Deduzimos que somente nesse caso onde o pedaço não kasher está salgado e o outro não, nesse caso ele se torna proibido. Podemos concluir que se os dois pedaços foram salgados, eles continuam kasher. E não como disse o Rava, que o tecido líquido de um pedaço de um cachorro penetra o outro? Responde como anel. Isso não é uma pergunta controlada. Por quê? Ai, de detalhe, reixa a hora, maliach, vai também tafel. Tá na minha ceifa. Também maliach, vai também tafel. Responde a Gemara. Na verdade, a intenção da Gemara é também num caso que os dois foram salgados. Também nesse caso, como disse o Rava, o pedaço de carne se torna não kasher porque ele absorve o líquido da outra carne. O fato que a Braita mencionou somente um caso que o pedaço não kasher foi salgado, isso é o motivo seguinte: já que na primeira parte da Braita a gente estava mencionando um caso que o pedaço kasher foi salgado, então na segunda parte a gente menciona um caso que o pedaço não kasher foi salgado. Mas isso não quer dizer que caso os dois fossem salgados, eles continuam kasher. Não, a lei fica então como o Rava, que disse que mesmo que temos dois pedaços salgados, um é kasher, outro não é kasher, eles foram salgados, mesmo que o pedaço de carne kasher não absorve o sangue que foi tirado pelo outro pedaço, mesmo assim, ele pode absorver o tzir, e então ele se torna não kasher. Somente num caso que só o pedaço de carne kasher foi salgado e o outro não. Nesse caso, concorda o Rava que o sal põe o gosto da carne kasher no outro pedaço, mas o contrário não acontece, e por isso é kasher. Vamos falar um pouco sobre as leis de Melichá. Melichá é quando a gente faz shkitar um animal e a gente quer cozinhar a carne, a Torá nos proíbe de comer o sangue. O que devemos fazer então? A gente pega um pedaço de carne, salga ele, envolve ele de sal. O sal, deixa uns 15 minutos com o sal. O sal vai absorver o sangue da carne. E aí a carne está caché. O resto do sangue que sobra dentro do pedaço de carne não tem nenhuma proibição de ser comido. Amar Shuman, diz sobre isso Shuman. Ele é passado de ser medidamo, ele não quer morrer a fé a fé. O medichoi a fé a fé. Para que a gente tenha certeza que esse procedimento foi feito de maneira que realmente o sangue saiu da carne, tem que se salgar bem o pedaço de carne e depois deve se lavar bem o pedaço de carne para tirar todo o sangue que ficou preso. Itmar, foi dito no Beit Midrash, Ravuna Amar falou, Ravuna moleach umediach, deve-se antes salgar e depois lavar a carne. Madlitatana Mediach ou Moleach ou Mediach. A Mishnah diz que deve-se lavar a carne, depois salgar e depois lavar novamente. Verou Pligui, escreve a Gemara e diz que não existe aqui uma discussão sobre o procedimento de Melichá. Ad Haralei Beit Abacha, Ad Haralei Beit Abacha. A Mishnah que diz que devemos lavar antes da Melichá, se trata que o açougueiro que vendeu a carne não lavou esse pedaço de carne. Por isso a gente deve lavar antes da Melichá. Já no caso que o açougueiro lavou, então, a gente pode diretamente pôr o sal e não precisa lavar antes. Ravdim Minharda, o Ravdim Minharda Marachmei Milcha Galnita, ele salgava a carne com um sal grosso e por isso ele tinha medo que o sangue, os pedaços de sal, os grãos grossos do sal, continuem presos sobre a carne. Porque o sangue que é absorvido no sal não derrete esse sal, porque se trata de sal grosso. Por isso o Menapetzli, ele batia com a carne na parede para tirar os grãos de sal que ficaram presos, para ter certeza que tudo saiu. Amar Shmuel, diz o Shmuel, ele manda rimassar maliar e ele liga bem clima no carro. Quando a gente põe a gente deixa a carne com o sal, isso deve ser feito num utensílio furado, ou seja, num certo escorredor, de maneira que não se crie uma poça de sangue no fundo da bacia. Porque dessa maneira a gente tem medo que o sangue vai voltar a ser absorvido pelos pedaços de carne. Depois que todo o sangue sai, o sal pode causar que o sangue entre para dentro novamente. Por isso, a gente deve usar um utensílio furado. E assim se faz hoje em dia, quando se faz melichá, nas fábricas de carne, se põe os pedaços de carne em cima de uma certa rede, de maneira que todo o sangue que é absorvido pelo sal, pinga para baixo. Rav Sheshet, o costume de Rav Sheshet era malachlei grama garma. Ele não deixava nem um pedaço em cima do outro, ele botava um do lado do outro, não botava um pedaço em cima do outro, para que um pedaço não absorva o sangue que foi tirado do outro. Pergunta agora como assim? Trei, mai tai malo mishum de parish mehai bala mehai, por que ele não punha um em cima do outro? Para que um pedaço não tire o sangue para fora e o outro vai absorver esse sangue. Hanai parish maigisa ou bala maigisa. Um só pedaço também, a parte de cima tira o sangue para fora e a parte de baixo pode absorver. Ela, loxna, com cuidado com maraca, a gente não tem essa suspeita. A gente pode pôr um pedaço de carne em cima do outro. E a gente tem certeza que já que todos os pedaços estão tirando o sangue para fora, como vimos acima, os poros estão ocupados, como se fosse, ou seja, eles estão tirando agora o sangue de dentro para fora, eles não absorvem para dentro. Amar, Shmuel, diz o Shmuel, no nome de Rebchia, השובר מפרקתה של בהמה קודם, שתצא נפשה, הרי זה מחמיד את הבשר, וגוזר את הבריאות, ומבליע את המיוונים. עושר. Depois da שחיטה, o animal ainda tem alguns sinais de vida. Mesmo que a gente já fez שחיטה, e já cortou o pescoço do animal, o animal não morre imediatamente, ou seja, tem alguns segundos onde ele se mexe ainda. Segundo a Halakha, o animal é considerado morto e pode se comer dessa carne. Agora, o que a pessoa faz? A pessoa faz Shechitá e imediatamente quebra o pescoço, os ossos do pescoço do animal. Enquanto o animal ainda está nos últimos instantes, onde ele ainda tem alguma certa vitalidade. Isso causa o seguinte, o animal, geralmente depois da Shechitá, ele dá um grande suspiro, ele solta todo o ar que ele tem nos pulmões e relaxa todos os músculos. Isso causa que todo o sangue, a maioria do sangue que está rodando no corpo, saia pelo corte que foi feito no pescoço. Agora, se o shochet quebra os ossos do pescoço logo depois da shechitá, antes do animal, do corpo do animal dá essa relaxada, o que acontece é que o animal não faz esse suspiro, não dá essa relaxada e o sangue acaba se absorvendo nos membros, nos pedaços de carne, e eles ficam com um peso maior do que geralmente. Nesse caso, ele estaria até roubando as pessoas, porque agora a pessoa está comprando 1 quilo de carne, achando que é o peso que geralmente as pessoas chamam 1 quilo de carne. Na verdade, a quantia é menor. Simplesmente o sangue causa que a carne fique mais pesada. E vale eu perguntar com Mará sobre isso. Eich Kamar, qual que é a intenção do que foi dito por Shmuel? Machmir tabassar gozer tabriot, mishum devriya dama evarim halidei shapir dami. Será que o problema é somente um problema monetário? Ou seja, o problema é somente que o sangue faz o peso ficar maior? Mas não tem nenhum problema com relação à questão kasher da carne. Ou seja, a própria pessoa pode fazer isso e comer a carne. O Dima, talvez a intenção do Shmuel é Lerdei Nami Asur, que a própria pessoa também não pode comer, porque a gente tem que esperar o animal relaxar de maneira que a maioria do sangue sai. E se a gente quebra o pescoço antes do animal relaxar os músculos, o sangue se absorve na carne de tal maneira que o sal depois não consegue mais tirar. Talvez essa é a intenção do Shmuel. Responde a Gemara, Teiko. Realmente não temos mais resposta, essa questão vai ficar em aberto. E por isso, não deve-se, imediatamente depois da Shechitá, quebrar o pescoço do animal, que, segundo uma explicação, o Shmuel diz que essa carne não está mais kasher, e depois, mesmo que a gente vai salgar, não tem mais como comer essa carne. Fala a próxima Mishnah. Amare of imagvina ala shulchan. E não houver brotase. Vimos que não deve-se pôr carne e leite sobre a mesma mesa quando a pessoa está comendo, porque a gente tem a suspeita que a pessoa vai vir a se servir do leite no meio que ele está comendo da carne ou vice-versa. Fala a Mishnah, a pessoa que põe carne de aves, como carne de frango, e leite na mesma mesa, não transgride uma proibição da Torá. Deduz disso a Gemara. Ha'ochlo, over belotase. A Mishnah diz que se a pessoa põe a carne de aves com leite na mesa, não transgride uma proibição. Podemos deduzir que a pessoa que come esses dois alimentos juntos está transgredindo uma proibição. Concluímos aqui que o autor dessa Mishnah é que é proibido pela Torá de comer carne de aves com leite, e não somente carne vermelha. Porque a Mishnah diz que a pessoa que põe na mesa não transgride uma proibição na Torá, mas a pessoa que come deve ser que transgride uma proibição na Torá. Fala agora, não. A Mishnah está dizendo o seguinte: a pessoa que põe na mesa carne de aves com leite não vai vir a transgredir uma proibição na Torá. Porque mesmo se ele comer, vai ser por uma proibição instituída pelos sábios. Porém, a Torá só proíbe de comer carne vermelha com leite e não carne de ave. E justamente essa questão que nos traz para a próxima Mishnah. A Mishnah aqui traz três opiniões. A primeira opinião é de Chachamim. Basar be'ematera bechalav, be'emateora asur levashel, asur be'ana'a. Se a gente vai misturar carne com leite, a carne vem de animal kasher. E o leite também vem de animal kasher. Por exemplo, carne de carneiro, que é um animal kasher, com leite de vaca, que é um animal kasher. Neste caso, a mistura dos dois está proibida, não pode se comer. Porém, temos também a proibição de ter proveito dessa carne com leite e também de cozinhar a carne com leite. Como a gente vai ver na continuação do nosso perek, a Torá menciona três vezes o pasuk lo tevashel gedim b'chalev imo. Não deve-se cozinhar carne com leite. Daqui aprendemos, já que foi dito três vezes, aprendemos que não pode-se cozinhar carne com leite, mesmo que a pessoa não vai vir a comer. Não pode-se comer carne com leite. E não pode-se ter proveito de carne com leite. Ou seja, mesmo que a pessoa não vai comer, a pessoa não pode vender isso para um goi, porque a pessoa está tendo um proveito, porque ele está lucrando dessa carne com leite. Então, se a mistura é feita de uma carne kasher com leite kasher, é proibido comer, é proibido ter proveito e é proibido cozinhar. Porém, fala a Mishnah, basar behemat teorah bechalav behemat meah, basar behemat meah bechalav behemat teorah. Se a carne ou o leite provém de um animal não kasher, por exemplo, carne de porco com leite, ou carne de vaca com leite de porco, nesses casos, não vamos ter a proibição de basar bechalav, não vamos ter a proibição de carne com leite. Então, é óbvio que a gente não vai poder comer essa mistura, porque temos aqui carne de porco ou leite de porco, então a gente não pode comer essa mistura. Porém, mutar levashel mutar ganah, porém é permitido ter proveito, ou será permitido cozinhar essa mistura. Já que não temos aqui uma proibição de carne com leite, a proibição dita pela Torá de basar bechalav, proibição de carne com leite, é somente carne kasher com leite kasher. Então, se temos uma panela onde foi posta carne kasher e foi posto leite kasher, é proibido cozinhar, acender o fogo embaixo dessa panela, porque a gente está cozinhando carne com leite. Já uma panela onde tem carne de porco com leite de vaca, é permitido cozinhar, é proibido comer, mas é permitido cozinhar, assim também é permitido vender essa carne. A pessoa pode comprar carne de porco e vender carne de porco, a pessoa está tendo proveito, não tem nenhum problema. Até aqui, a primeira opinião da nossa Mishnah. Essa primeira opinião sustenta que todos os animais kasher estão inclusos na proibição de basar bechalav. Agora vemos a segunda opinião. Rebbe Akiva. Rebbe Akiva Omer diz Rebbe Akiva a segunda opinião. Chayav e'of einam natura. A proibição de carne com leite, segundo Rebbe Akiva, é dita somente com relação a Behemá. Porém, chayá ou of não estão inclusos. Ou seja, temos três tipos de animais, como já dissemos nessa Maseret. O animal que é chamado de Behemá são animais domésticos, como vacas, carneiros. Existem animais silvestres, que são chayot, chayá. E existe ofot, que são as aves. Segundo Rebbe Akiva, somente a Behemá, somente animais domésticos, estes que estão inclusos na proibição. Já chayot, animais silvestres ou aves, pela Torá, não é proibido de comer com leite. Sheneimar, como diz o pasuk, fala Rebbe Akiva, Lotevashir gedim b'chalev imo shalosh pamim, foi dito no pasuk, três vezes, foi dito na Torá três vezes, que não podemos comer gedim, não podemos comer carne de um carneiro com carneiro ou bode com leite. Por que foi dito três vezes? Prat lechaya, veleof, velebemat mea. De um passo que aprendemos que foi excluída a chaya, no segundo passo que foi excluída as aves, o of, e no terceiro passo que foi excluída uma carne, não um cachê. Ou seja, o Rebbe Akiva diz que a proibição de passar o relato pela Torá é dita somente com relação a behemot, somente com relação a animais domésticos, como vacas ou carneiros. A terceira opinião da nossa Mishnah, Rebbe Yosef Glili, o medo de Rebbe Yosef Glili, Neemar lo tochlu kol nevelá, é dito que a gente não pode comer um animal que morreu não sendo através de uma shechitá. Neemar lo tevashel gedi b'chalev imo, e foi dito também que não deve-se cozinhar carne de carneiro com leite. Et shasur mishum nevelá asur vashel b'chalev, of shasur mishum nevelá yachol yasur b'chalev, tomu lomar b'chalev imo yatsa of shen lo chalev im. Ou seja, o Pasuk diz que todos os animais que se morressem, eventualmente, estariam proibidos, porque eles não passaram o processo de mashkitá, estão inclusos na proibição. Ou seja, também chayá, ela não pode ser comida sem ser feita mashkitá. E por isso, segundo Rebbe Yosef Glili, ela está inclusa na proibição de basar bechalav, na proibição de carne com leite. Porém, com relação a aves, diz o Rebbe Yosef Glili que, já que foi dito que não pode se comer carne de um bode no leite de sua mãe, essa é a linguagem do Pasuk, no leite de sua mãe, já que aves não têm leite, elas não estão inclusas nessa opinião. Então, se a gente vai resumir, temos aqui três opiniões. A primeira opinião é a opinião de Chachamim, que diz que também Chaya, Behemá e Of, todas as espécies de animais kasher, estão inclusos e são proibidos pela Torá de ser comidos quando estão misturados com leite. E assim também é proibido de cozinhar ou ter proveito desta mistura. A segunda opinião de Rebbe Akiva, que diz que somente behemot, somente animais domésticos estão inclusos nessa opinião. E a terceira opinião de Rebbe Segrili, que diz que chayá e behemá estão inclusos, já as aves que não têm leite não estão inclusas nessa proibição segundo a Torá. A primeira, que é a opinião de Chachamim, que diz que todos os animais estão inclusos nessa proibição. De onde a gente aprende isso? Amar, Rebbe Lazar, diz Rebbe Lazar, Amar, Kla, diz o Pasuk, Veshlach Yehuda et Gdi Eizi. É dito que o Yehuda, no Pasuk, que o Yehuda enviou para Tamar Gdi Eizi, o bode dos izim, o gdi, que geralmente é traduzido como bode ou carneiro, raizim, da espécie dos bodes. Por que o passuco não disse simplesmente gdi, o bode, e sim frisou gdi aizim, o bode dessa espécie dos bodes? Aprendemos daqui, kai gdi izim, hakol makom shenimar gdi stam, afilu parav rachel bemashma. Aprendemos daqui que somente nesse caso o passuco especificou que o Gdi é da espécie do Izim. Porém, geralmente, quando é dito Gdi, isso engloba todas as outras espécies. Assim aprendemos do Pasuk. Pergunta que maravilha, Minei. De qualquer maneira, uma vez que o Pasuk explicou que Gdi é justamente essa espécie de Izim, então vamos dizer que sempre que a Torá menciona a palavra Gdi, isso se refere somente a essa espécie. Sendo assim, como é que disse, disseram Chachamim na nossa Mishnah, que todos os animais estão inclusos, não somente o gdi, não somente o bode é proibido de comer leite, de estar ser comido com leite, e sim todas as outras espécies, como as vacas ou outras espécies. Responde a Gemara. Ktiv Kerachim. Além deste primeiro, existe um segundo pasuk. Fala o segundo pasuk. Vetorot gdeizim. É dito com relação a Ifká, que ela pegou o couro do gdi Izim. Novamente é dito que o Gdi faz parte da espécie de Izim. Kan Gdi Izim akol makom shenemar Gdi stam afilu parav rachel bemashma. Aprendemos aqui que somente quando o pasuk especifica Gdi Izim faz parte do Izim. Mas quando é dito o Gdi sem uma especificação, podemos concluir que se engloba todos os tipos de animais. Novamente, pergunta maravilhosa, Efminei. De qualquer maneira, novamente, o pasuk está dizendo que Gdi faz parte dessa espécie. E por que a gente diz que nos outros locais, quando a Torá diz Gdi, isso se refere a todas as espécies? Responde a Gemara, o conceito que já conhecemos, quando a Torá nos ensina um ensinamento, a gente pode aplicar esse ensinamento em outros casos. Porém, quando a Torá menciona duas vezes o mesmo ensinamento, podemos entender que a Torá não quer que a gente aplique isso em outros casos. Porque se fosse para aplicar, ela diria uma vez, e eu já aplicaria automaticamente. O fato que a Torá mencionou duas vezes o mesmo ensinamento nos ensina que a intenção da Torá é que somente nesses dois casos e não em outros isso vai ser aplicado. Logo, aprendemos que somente nesses dois casos a palavra Gdi se refere à espécie de Izim, porém, em outros casos, como com relação à carne e leite, quando é dito Vashel Gdi Bachelev Imot, isso se refere somente, isso se refere a todas as outras espécies. Insiste agora em perguntar, existe uma opinião que discorda desse raciocínio e diz que mesmo que o ensinamento foi dito duas vezes, pode se aplicar em outros casos. Já que é dito um rei a mais no passuk, não é dito izim, é dito haizim, aprendemos que somente nesses casos gdi se refere à espécie de izim, à espécie de bodes, porém quando é dito gdi sem essa especificação, se engloba a outros animais, e por isso, com relação ao passuk de Basar Bechalav, quando é dito Loto Vashel Gdi Bechalav Imo, isso se refere a outros animais também. Vamos voltar à discussão que vimos na nossa Mishnah. Vimos que animais que não são caché, carne e leite de porco, não foram inclusos na proibição. E por isso, a pessoa que vai comer carne de porco com leite não vai transgredir duas proibições. Por ter comido porco e por ter comido carne com leite. Não, a pessoa vai somente transgredir a proibição de ter comido porco. Porque a proibição de carne com leite não foi dita com relação a carne ou leite não caché. A Gemara começa a explicar de onde a gente aprende isso. Amar Shmuel, diz o Shmuel. O pasuk falou, como nós sabemos, Lote Vashel Gdi Bachalev Imo. Não cozinhe a carne de bode ou de carneiro no leite de sua mãe. Gdi, quando é dito a palavra Gdi, isso inclui também o sebo do animal, que também está incluso. Gdi, quando é dito Gdi, isso inclui também carne de um animal que morreu. Ou que morreu não através de uma shkita. Gdi, quando é dito o passo Gdi, isso inclui um feto que foi tirado da barriga da mãe. Gdi, quando é dito Gdi, isso vem nos ensinar que o sangue do animal que é cozido com leite não está incluso nessa proibição porque ele não faz parte da carne do animal. Gdi, quando o pasuk diz a palavra Gdi, isso exclui a placenta e a bolsa da mãe que não estão inclusos nessa proibição de comê-los com leite. Gdi, e quando o pasuk diz a palavra Gdi, isso exclui os animais que não são caché. Continua o Shmuel e diz, Bachalev Imo, quando o pasuk diz que não pode se cozinhar o Gdi no leite de sua mãe, Velo Bachalev Zahar, isso vem excluir leite que em casos raros podem sair de um macho, às vezes ele desenvolve um sistema de mamas e consegue tirar um pouco de leite. Nesse caso, o leite não está proibido pela Torá de ser comido com carne. Bechalev imo, quando o pasuk diz Bechalev imo, velo bechalev shkuta, isso exclui o leite que foi tirado de um animal depois de sua shkita. Bechalev imo, lo velo chalev tmea, quando é dito chalev imo, a intenção do pasuk é excluir o leite de um animal não caché. Até que as palavras de Shmuel. Obviamente, pergunta a Gemara. Hatlata gdiktivi, varan shita darshina. A palavra Gdi aparece 3 vezes na Torá. E o Shmuel aprendeu 6 itens da palavra Gdi. Se foi dito somente 3 vezes, como é que ele aprendeu 6 ensinamentos? Se foi dito somente 3 vezes a palavra Gdi? Responde a Gemara. Kassavar Shmuel Isur, Halal Isur. O Shmuel sustenta que isso é halissur, ou seja, uma proibição, ela pode valer, ela pode reger em cima de uma primeira proibição já existente. Logo, isur chelev vemeta, mechad kera nafke. Logo, com relação ao sebo do animal, o sebo do animal é proibido porque a gente não pode comer o sebo. E assim também, a carne de um animal que morreu, não através de uma shkitá, também é proibido de comer. Então, esses dois conceitos são aprendidos de uma só palavra. Uma vez que diz a palavra gdi, a gente aprende que também uma carne que já está proibida está inclusa. Isso já inclui o ensinamento do sebo, o ensinamento de uma carne de um animal que não passou o shkitá. Dan nami, e também o que diz o Shmuel com relação ao sangue, que o sangue do animal não é considerado carne do animal, lav gdil, não precisamos de um passuk para isso, porque isso é um raciocínio óbvio. O sangue não faz parte da carne do animal e não está proibida, e não precisamos de um passuk para esse ensinamento. Veshilya nami pirshobi armal. E com relação à bolsa e à placenta da fêmea, também é óbvio que isso não faz parte da carne do animal e não está incluso na proibição. E todos esses itens, eles não... Não, a gente não aprende eles da palavra do pasuk, da palavra gdi, e sim o raciocínio do Shmuel que o trouxe essa conclusão, e não a palavra gdi. Então, se a primeira palavra gdi já foi usada para o ensinamento que vimos acima, Pashuleutarte, temos ainda duas vezes que foi mencionada a palavra gdi, vem ensinar alguma coisa. Harle Rabot Tashalil, uma dessas vezes vem nos ensinar que um feto que foi tirado da barriga da mãe também está incluso nessa proibição. E a terceira vez que diz o pastor com a palavra gdi, vem nos ensinar que carne de animal não kasher, não está inclusa nessa proibição. Pergunta Gemara: será que realmente essa é a opinião de Shmuel? Que uma proibição ela pode reger em cima de uma outra já existente, assim como vimos com relação ao Helef, que o sebo já é proibido. Mesmo assim, diz o Shmuel que a pessoa que vai cozinhar o sebo com leite vai transgredir a proibição de passar o Helef. Será que essa é a opinião de Shmuel? Vamos, Shmuel, olha só o que diz o Shmuel. Mishum Reblazar, nome de Reblazar. Minayin lekohen, tamé shachal trumat mea sheno bemita. Um kohen, um sacerdote que está impuro. E ele come uma trumá, frutas santificadas, que, por sua vez, já estão impuras. Existe uma proibição de um Kohen que está impuro de comer essas frutas, que são santificadas, e ele é uma proibição com pena de morte. E tem também uma outra proibição de comer uma trumá, que as frutas estão impuras. Fala o Shmuel, se o Kohen está impuro e comeu frutas impuras, ele não vai ser punido com pena de morte. Shenemar, que diz o Pasuk, o meto boke haru, prat lezush mukhredet veomedet. Um Kohen que é Kohen impuro não pode comer uma trumá. Já uma trumá que já está impura, já foi profanada, e isso não acarreta pena de morte. Até aqui as palavras de Shmuel. A gente vê que a proibição do Kohen impuro não rege num caso que as frutas já estão impuras, já estão proibidas. Isso contradiz o que a gente disse, que o Shmuel sustenta que uma proibição rege em cima de uma outra já existente. Responda a Gemara de duas maneiras. Iba e Teima, em primeiro lugar podemos responder, Be'alma isur chal isur, v'shanihatam nimet rachmanah v'metu bo. Pode ser que geralmente o Shmuel diz que uma proibição pode reger em cima de uma primeira já existente. Dessa maneira, o sebo, que já é proibido por si só, ele vai estar proibido se a gente vai cozinhar com leite. Mesmo assim, nesse caso específico da trumá, existe um passu que ensina que a pessoa não merece pena de morte, mas a gente não aplica isso sobre outros casos. E baiteima, ou podemos dizer, em uma segunda opção, be'alma kasavar Shmuel elesur chalesur, realmente, geralmente, sustenta o Shmuel que uma proibição não pode reger em cima de uma primeira. Fechaneha ha'adra barachmaná, gdi. Porém, no nosso caso de passar o bechalav, já que aparece a palavra gdi, a gente aprende que o sebo e o macalho não kasher estão inclusos nesta proibição. Vei vai tema, hadidei, hadirabei. Ou podemos, em terceiro lugar, responder que um ensinamento de Shmuel che è la sua opinione. Ma se un, se un insegnamento di Shmuel nomi menzionando una altra opinione, ma non è sua propria opinione. Bai menei rav achdevoi bar ai, per un tuo rav achdevoi bai vami, pra un rav hamvasher, la persona che cucina carni, bechalav gdishelo enika, nuleici di uma femmina che non ingravidou. Às vezes as fêmeas podem ter leite sem ter engravidado. Sabe que esse leite também está incluso na proibição da Torá? Amar leis, mone orav, mede itzlich Shmuel meimar bechalav imo bechalav zachar. Se o Shmuel usa um pasuk para nos ensinar que o leite que sai, às vezes, do macho não está incluso na proibição, podemos concluir Zahar do Loat de Chal'em, mas Hai, que vende bar Chal'em Asur. Aprendemos que somente o macho que não está incluso na proibição, mas uma fêmea, mesmo que ela não engravidou, se ela tem leite, o leite está proibido pela Torá de ser comido com carne. Itma, foi dito no Beit HaMidrash, Hamvasher Chelev Bechalav, a pessoa que pega Chelev, sebo, e cozinha com leite. Ravami e Ravasi, discutiram sobre isso Ravami e Ravasi. Hadamar, um dos dois, diz no que a pessoa transgride a proibição de passar o bechalav, de comer carne com leite, e vai ser punido por isso. Hadamar no que o segundo diz que a pessoa não vai ser punida por passar o bechalav. Qual que é a discussão entre eles? Propõe a Noara. Leima Beaka Mefri, a princípio essa é a discussão. Lemadamar no que a opinião que diz que ele vai ser punido por isso, Kassavar Isur Halal Isur, sustenta, como dissemos acima, que uma proibição pode reger em cima de uma primeira. O Mandamar Enoloque, que é Savar Enisur Halisur. Já a segunda opinião diz que, uma vez que já existe a proibição de Helev, não tem como vir uma segunda proibição em cima de uma primeira já existente. Logo, já que o pedaço de carne já é proibido por ser Helev, por ser sebo, não tem como se criar aqui uma segunda proibição de passar um ralo de carne com leite. A princípio, essa é a discussão. Responde a Gumara, lo. Não, não é essa a discussão. De cura alma, enisur halisur. Todos concordam que, geralmente, uma segunda proibição não pode se criar em cima de uma primeira. Logo, achilado cura alma no prigedrolak. Logo, todos concordam que a pessoa que vai comer este sebo com leite não vai ser punido pela proibição de ter comido carne com leite. Já que esse pedaço já está proibido de ser comido por ser Helev, não tem como proibir esse pedaço de ser comido pela proibição de passar bechalav, de carne com leite. Logo, a pessoa que come não vai ser punida. Que plique a Mishur, a questão é, a discussão dele se trata num caso que a pessoa veio e cozinhou esse sebo com leite. Manda Marloque, a opinião que diz que a pessoa vai ser punida por isso, Halissuram, ele sustenta que mesmo que a pessoa não vai ser punida pela proibição de ter comido o sebo com leite, mas pelo fato de ter cozinhado o sebo com leite, isso é algo a mais. E este fator ainda não foi proibido pela primeira proibição, e por isso rege a proibição de passar o bechalav. Mas não que já a segunda opinião que diz que a pessoa não vai ser punida por isso, diz essa segunda opinião, que já que as proibições são facetas de uma mesma proibição, e a Torá, na verdade, usou a linguagem que não deve se cozinhar carne com leite, concluímos que as coisas são ligadas, já que a pessoa não vai ser punida por comer esse sebo com leite, também não vai ser punido por cozinhar o sebo com leite. Resumindo, essa primeira resposta da Gemara. A Gemara explica o seguinte, todos concordam que ele surra ali surra. Se já temos uma proibição, não temos como criar uma segunda em cima disso. Logo, já que esse hele, esse sebo, está proibido de ser comido, mesmo que a gente cozinhe ele com leite, a pessoa que come não vai ser punido por carne com leite, por basar bechalav, uma vez que já existe uma primeira proibição sobre este pedaço. Porém, aqui, nesse caso, se trata que a pessoa cozinhou o sebo com leite. O fator de cozinhar a carne com leite é algo que não estava proibido até agora. É permitido cozinhar a hele, é permitido cozinhar sebo. Logo, existe uma opinião que diz que se a pessoa cozinha o sebo com leite só vai ser punido, porque essa proibição a mais pode ser criada em cima da primeira. A outra opinião diz que não, que as coisas são ligadas, já que não existe a proibição de comer, também existe a proibição de cozinhar sobre este sebo. Veica de Amri, existe uma outra versão que explica a discussão entre a Vaga e a Vassa da seguinte maneira. Na verdade, todos concordam que se a pessoa vai pegar o sebo, que é proibido de ser comido, e cozinhar ele com leite, todos concordam que a pessoa vai ser punida. Já que o cozinhar, de Bassar Bechalav, a proibição de cozinhar é algo a mais, é óbvio que essa proibição é criada, uma vez que não tinha essa proibição sobre esse ato de cozinhar, não tinha nenhuma proibição, então é proibido de cozinhar o sebo com leite, a pessoa que o faz vai ser punida. Isso todos concordam. Que briga a Hilá, a discussão é sobre a pessoa que come o sebo com o leite. Essa é a discussão, de acordo com a segunda versão. Mas a Mare não o quê? A opinião que diz que a pessoa não vai ser punida por isso. Derá elisur halisur. Uma vez que já era proibido de comer esse pedaço de sebo, porque era helev, então não é criada a proibição de comer carne com leite sobre esse pedaço. O Mare não o quê? Já outra opinião que diz que a pessoa vai ser punida, a segunda opinião que diz que já que a pessoa vai ser punida se a pessoa cozinhar esse sebo com leite, então a pessoa vai ser punida também se ele comer este sebo com leite, mesmo que já existe uma proibição de reto. Vem Baiteima, e uma terceira maneira de explicar o que disse Ravam Ravasi, na verdade, eles não estão discutindo. Um se refere a comer o helev com leite. Sobre isso, a pessoa não vai ser punida por passar o halal. E a outra opinião, ou as palavras do outro, se referem a cozinhar o sebo com leite. Nesse caso, todos concordam que é proibido. É interessante notar que a halakha é como a primeira opinião que vimos. E por isso, se eu tenho um pedaço de helev, um pedaço de sebo, ou um pedaço de carne não kasher, que é proibido pela Torá de comer este pedaço de carne ou de sebo. Se a pessoa cozinha essa carne não kasher com leite, a pessoa que come não vai ser punida pela proibição de ter comido carne com leite, uma vez que já existe a proibição de carne não kasher. Porém, a pessoa pode talvez ser punida por ter tido proveito de carne com leite, porque ter proveito da carne com leite, ou cozinhar a carne com leite, como dissemos, é uma proibição a mais. Algo que não existia até agora. E por isso, a pessoa que está comendo essa carne, além de estar comendo, também está tendo proveito. E isso é proibido. E por isso, a pessoa então que pega carne não kasher e come essa carne depois de ter sido cozida com leite, está transgredindo das proibições. Em primeiro lugar, ele comeu carne não kasher, o que é proibido pela Torá. E em segundo lugar, ele teve proveito de carne com leite. Talvez ele não está transgredindo a proibição de comer carne com leite, porque essa segunda proibição não é criada, uma vez que já existe a primeira. Mas no ato de comer, ele está tendo proveito dessa carne. Logo, a pessoa sim está transgredindo duas proibições da Torá. Baruch Adonai Olam. Amém.